Bom dia a todos, bem-vindo a mais um comercial aqui do Novos Capital. A gente vai começar falando aqui, o Tom Brenner, o chefe, vai falar sobre a parte internacional, né? Mostrando os gráficos nos slides. Depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre as posições dos fundos, como é que foi o mês de maio, como é que a gente está posicionado para frente, né? Lembrando que quem tiver perguntas, vai dar para fazer pergunta, ou tentar pelo Zoom, pelo call, pelo chat, ou quem está acompanhando pelo YouTube, dá para deixar também um comentário com as perguntas que no final a gente começa a responder. Eu vou passar aqui para o Tomás para começar falando da parte internacional do Brasil.
Bom dia a todos. Então, vamos começar tradicionalmente falando da parte do nosso cenário macro à frente, com o internacional, e depois a gente passa para o Brasil. A gente acha que tem. A gente teve duas informações muito relevantes que foram divulgadas no mês de maio e que a gente vai precisar observar bem o que vai acontecer em junho, talvez julho, agosto, setembro, os próximos 3, 4 meses, que vão definir grande parte da direção da política econômica no mundo, tá? Acho que o primeiro indicador foi o mercado de trabalho americano, o dado de payroll e de desemprego que foi divulgado no começo do mês passado, e ele trouxe algumas informações relevantes para a gente, né? Primeiro, que você tinha uma expectativa de que tivessem mais de 1 milhão de contratações na economia americana no mês passado, vieram 266 mil contratações. E a questão principal é saber o que explica esse fraco patamar de contratações frente à expectativa que se tinha anteriormente, né? A gente vê, por todos os indicadores, que a demanda por mão de obra nos Estados Unidos está muito aquecida, muito firme, muito forte. E o que a gente consegue explicar é que a oferta não respondeu na mesma magnitude, gerando desbalanceamento entre oferta e demanda por mão de obra. E o que causaria essa menor oferta de mão de obra na economia americana, né? A gente, de alguma forma, pode ligar ao COVID e às medidas implementadas pelo governo americano de manutenção da renda da população. Então, uma pessoa com um salário mais baixo, né, aquela parte da população que tem uma renda mais baixa, ela teve o auxílio governamental, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais americanos. Esse auxílio acaba que é maior até do que o salário que ela recebe quando vai ofertar sua mão de obra no mercado de trabalho, e ela simplesmente, no primeiro momento que você tem da reabertura da economia, que você não sabe ainda, não tem certeza de qual vai ser a dinâmica do vírus à frente, e no qual o salário de reserva dela está mais elevado, porque ela está recebendo essa ajuda do governo, ela simplesmente opta por não vir ao mercado de trabalho e só vir também se ganhar um salário muito mais alto do que ela está recebendo. Então, quando a gente vê nesse slide, a gente vê claramente que os segmentos que pagam menores salários tiveram as maiores altas de salário. E quando vê no lado direito o que seria o salário de reserva, né? O quanto os trabalhadores exigiriam para voltar a ofertar sua mão de obra, também é bem mais alto. Então, de alguma forma, a gente vê que as medidas de estímulo fiscal estão causando problemas na oferta de mão de obra, estão causando alguma repercussão negativa quando você tem a reabertura econômica. A gente precisa ver os próximos 2, 3 números de payroll dos Estados Unidos, para ver como é que vai ser o comportamento do mercado de trabalho, qual vai ser o número de contratações que vão acontecer, se as pessoas vão voltar a ofertar mão de obra ou não. Mas, ao que tudo indica, tem uma questão de política fiscal que está atrapalhando e que vai ser ajustado no momento que acabarem esses cheques, acabarem todas as medidas de manutenção da renda que foram colocadas pelo governo aí. No mais tardar, até setembro, você vai ter esses efeitos saindo e você vai poder ver com mais firmeza qual é a pujança da economia americana. Um outro fator que também aconteceu ao longo do mês de maio, que vai ser muito importante agora para os meses à frente, são os números relacionados à inflação nos Estados Unidos. A gente tem uma pressão global, né, de falta de oferta, principalmente da oferta de semicondutores, que está batendo na cadeia global de automóveis, bate uma parte de eletroeletrônicos também. Essa falta de oferta de chip, dada a expansão de demanda que teve por conta de home office e tudo mais, e aí vem desde o ano passado, e a oferta não conseguiu acompanhar essa ampliação de demanda ainda. A gente vai ter que ficar de olho do quanto essa pressão que teve em maio, ela é passageira ou ela é mais permanente, né? Acho que todo o Fed correu para passar a mensagem de que o choque de inflação é passageiro, que ele vai terminar logo ali à frente e que a autoridade monetária não deveria responder a isso. A gente tem uma visão também de que é passageiro, que de alguma forma esses choques de oferta eles se ajustam, mas tem alguns fatores que são mais permanentes, né? Quando a gente vai olhar a parte de aluguéis e tudo mais, lá na economia americana, a gente vê que tem uma pressão futura forte de aluguéis que vai vir à frente e que, caso se confirme, vai fazer com que a inflação seja mais alta, com que os núcleos de inflação sejam mais elevados e que a autoridade monetária, né, veja alguma necessidade de responder. Então, a gente ilustra bem isso aqui, nesse gráfico, quando a gente vai ver, o que está acontecendo com os aluguéis, como você voltou até em nível para mais ou menos o que seria projetado sem a pandemia, né? Você teve uma forte queda ali ao longo de 2020. No começo de 2021 você começa a subir e nos últimos 2 meses ele acelera substancialmente essa alta. Então isso daí deve bater nos indicadores de inflação e gerar alguma preocupação por parte da autoridade monetária de que esse grau de expansionismo que está sendo colocado na economia, ele vai ter que ser revertido em algum momento futuro. Então, a gente tem dois fatores a observar bem no daqui a 2, 3 meses que vão determinar como é que vai ser a dinâmica de política econômica para o mundo. A gente tem um ciclo global de crescimento, por mais que você tenha essa restrição de oferta aí, principalmente em Ásia, Covid batendo em Ásia, a gente tem um problema de atraso de oferta de produtos, principalmente de insumos. A gente tem isso daí está fazendo com que os preços dos insumos subam substancialmente, até dos produtos finais. Mas qualquer efeito ainda sobre a capacidade do mundo crescer não está sendo observado. O mundo está conseguindo crescer de uma maneira bem significativa ainda. E aí, justamente nesse cenário de forte crescimento do mundo, de aparecimento de algumas pressões inflacionárias globais, e os mercados de trabalho reagindo ao longo do mundo, algumas autoridades monetárias começam a mudar o discurso. A gente já discutiu aqui nos nossos calls anteriores o caso do Banco Central do Canadá, que foi o primeiro país desenvolvido a mudar o discurso. A gente já vê alguma mudança de discurso no Banco Central da Inglaterra, com alguns membros do Banco Central da Inglaterra já dando a indicação que talvez seja necessário começar a subir os juros em 2022, Banco Central da Nova Zelândia também, o Banco Central da Suécia, e toda a discussão do tapering do Fed que, na nossa cabeça, deve ser iniciada aí, na reunião de Jackson Hole, para que o tapering efetivamente comece ali na virada de 2021 para 2022. Então, os bancos centrais estão mudando discurso por causa desse ambiente global de mais inflação e de forte crescimento econômico ainda. Então, quando a gente vem para o Brasil, como é que o Brasil se posiciona nesse mundo, né? Finalmente, a gente está sendo beneficiado por esse forte crescimento global, né? Uma demanda muito significativa pelas commodities que a gente exporta, fazendo com que o crescimento nominal do PIB brasileiro seja muito significativo, seja por um lado pelo aumento de preços. A gente já vê isso refletido na inflação brasileira, o Banco Central já vem respondendo a isso, mas também em termos de crescimento real. O crescimento real está fazendo com que você tenha fortes revisões de crescimento econômico para o Brasil. A gente aqui mesmo, na Novos, chegou a projetar 3% de PIB, levemente abaixo de 3% de PIB. Hoje em dia, a gente já está discutindo mais de 2 pontos percentuais acima do que estava sendo projetado anteriormente. E lembrando que esse é um fenômeno que também aconteceu no ano passado, né? Tá todo mundo que chegou a ficar muito pessimista, projetar um PIB de queda de superior a 8%, terminou um PIB com queda de 4%. No começo desse ano, todo mundo começou a desconfiar de qual que seria o tamanho do PIB. Quando a gente teve a segunda onda de Covid, todo mundo foi achar que aconteceria o mesmo que aconteceu no ano passado, e os dados vêm surpreendendo. A segunda onda de Covid não teve um impacto nem similar, nem próximo ao que teve no ano passado, e aí isso enseja uma forte revisão de crescimento, e essa forte revisão de crescimento tem impactos na condução de política monetária, tem impactos em termos de política fiscal, né? Em termos de política monetária, o hiato do produto para o Banco Central, ele vai fechar de uma forma mais rápida do que pensado anteriormente. Então, essa era a principal razão do Banco Central ainda querer falar que faria um ajuste parcial nas condições monetárias. Agora não, agora o ajuste vai ter que ser total. A gente já tinha um cenário onde a taxa Selic chegava a 6,5%. A gente só trouxe de janeiro do ano que vem para dezembro desse ano o ajuste total da taxa Selic, levando a 6,5%. Na questão da dinâmica fiscal também é muito significativo. O crescimento nominal ajuda muito no fiscal por dois mecanismos, né? O primeiro é pela via da arrecadação. A gente, desde o começo do ano, tem diversas divulgações de surpresa positiva na arrecadação federal. A gente também tem surpresas do lado da despesa, mas é porque, de alguma forma, a gente pode ler que era como o orçamento não estava aprovado, o Ministério da Economia conseguia restringir algumas despesas que agora, com o orçamento aprovado, elas vão voltar a crescer. Então, a gente deveria, depois de uma restrição grande aí nos primeiros 4 meses do ano da parte da despesa, ela vai voltar ficar um pouquinho mais forte. Mas o grande destaque é na receita, a arrecadação nominal é muito significativa. É o fato de, quando você vai pensar em PIB, as commodities têm uma importância muito maior em termos de PIB do que na cesta de consumo das famílias que a gente olha no IPCA. Então, você puxa muito mais, com esse aumento do preço de commodities, você puxa muito mais a produção doméstica, e vai fazer com que a arrecadação seja substancialmente acima do que se imaginava anteriormente, muito acima também do que é a inflação. E o outro aspecto é que, com esse crescimento nominal mais forte, né, tanto essa diferença do que é deflator do PIB para o IPCA, né, lembrando que o IPCA é a inflação que a gente paga na nossa dívida, e o deflator do PIB é a inflação que faz subir o nosso PIB nominal. E também esse crescimento real mais forte faz com que a relação dívida-PIB apresente uma dinâmica muito mais favorável, e a gente já discute que a dívida-PIB de 2021 vai ficar ali 82, a depender de como é que for o comportamento ainda das variáveis macroeconômicas. A gente pode chegar até, né, num cenário muito otimista, a 80% do PIB. Então, é uma dinâmica fiscal vigorosa. Se a gente for pensar em termos de primário, o ajuste de primário que está acontecendo no Brasil em 2021, se sair de 8, mais de 8% do PIB de déficit primário para 2% do PIB de déficit primário, né, esse ajuste de mais de 6% do PIB em termos de diferença de primário de 2021 contra 2020, nenhum outro país no mundo fez nada nem parecido com isso. Então, por mais que a gente tenha discutido ao longo desse ano a PEC emergencial, que liberou espaço fora do teto para você fazer uma dinâmica de despesa mais de sustentação de renda com auxílio emergencial, depois você acabou tirando também outras coisas do teto de gastos, nenhum país no mundo está fazendo o esforço fiscal que o Brasil está fazendo e isso não está impactando negativamente o nosso crescimento doméstico. Então, mostra que um pavor fiscal que chegou a ser alimentado na economia brasileira aí ao longo do ano, ele tem que ser totalmente revertido, porque o trabalho está sendo muito sendo bem feito. E aí, para terminar, a IPCA fica nessa dinâmica de crescimento e câmbio, né, e commodities. Com esse crescimento muito forte, e efetivamente você tem mais pressão inflacionária, mas também o crescimento mais forte, um aumento de juros, uma normalização total na taxa de juros, vai fazer com que o câmbio mostre uma maior apreciação, se aproxime mais do que foi a variação dos termos de troca e de alguma forma, contém um pouco da pressão de inflação advinda, não só do externo, né, que é o preço de commodities, mas também do doméstico, com esse forte crescimento econômico que está sendo observado. Então, só para a gente passar pelos slides, a gente tem seguido as surpresas na atividade, o BC levando a taxa de juros de volta ao neutro, a gente acha que a inflação projetada no modelo dele em 2022 vai para a meta, então ele vai ver a necessidade de fazer o ajuste total. E aí a dinâmica de dívida PIB, a gente vê que chega ali a 82,9% em 2021, 2022, que são cenários muito, muito positivos. E na questão da inflação, é esse câmbio mais apreciado e mais crescimento econômico para ver quem vence. A gente tem uma projeção de IPCA para o final do ano de 5,5%, é acima da meta, mas de alguma forma a gente vê no ano que vem ela voltando ao redor da meta para 2022, ainda mais com esse trabalho feito pelo Banco Central e maior apreciação cambial. Então, em termos macroeconômicos, essas são as nossas visões. Vou passar para a mesa. Quem tiver pergunta, pode fazer.
Bom, falando aqui do resultado dos fundos, foi um excelente mês aí para todos os fundos. Acho que toda a tese, né, de investimento, tudo que a gente estava discutindo aqui nos últimos meses, se confirmou, começou, né, a se confirmar agora, né, de maio, e a gente acha que ainda vai ter alguns meses aí bem, bem positivos, né, ainda mais com o mercado muito under em Brasil, né, não só aqui no local, mas investidor estrangeiro principalmente. Então, novos macro aí fechou o mês aí com 3,19% aí no mês, positivo, adicional com 0,92%, retorno absoluto com 11,20% no mês. Novas ações 10,49% e o Previdência com 2,33%. Aí abrindo no próximo slide, mostrando a rentabilidade do Novos Macro, né, como base, começando falando com destaque negativo, foi a carteira de juros Brasil. A gente queimou a largada e o timing, né, começando a fazer uma posição vendida em inflação. E o mercado estava ali no preço, uma inflação de 5,60, né, para esse ano, e 4,5 para o ano que vem. Estava achando ele meio excessivo, dado o cenário que a gente começou a ver, né, commodities agrícolas tiveram, né, um mês de queda em maio. Gasolina em reais, né, parou de subir, começou a cair um pouquinho. Banco Central mais duro, né, com esse ritmo de 5,5. O cenário de câmbio, né, indo aí, finalmente aí para 5 ou abaixo. A gente acha que a dinâmica inflacionária vai mudar nos próximos meses. Tá? A gente começou a fazer uma posição vendida nessa inflação aí de 2 anos. Acabou que teve a notícia hidrológica aí de medo de racionamento, de falta de chuva e bandeira vermelha, né, nível 2 aí, né, por 2 anos, e acabou que o mercado colocou a inflação acima de 6 esse ano e próximo a 5 ano que vem. A gente ainda acha que tem uma assimetria aí para ficar vendido nessa inflação. A gente, né, reduziu a posição aí para aguentar carregar mais tempo. A gente acha que ela vai ser vencedora, vai começar aí a virar a dinâmica dela aí, olhando para frente. Então, a gente está mantendo ainda essa posição e agora a posição aplicada no versus aí, intermediário, né, achando que o mercado está com muito alta aí, na curva, tá? E Banco Central talvez aí continue no ritmo de 7,5, mas o mercado tem aí três altas de 7,5, depois mais várias de 50, e com essa revisão aí de dívida PIB, um fiscal bem melhor do que esperado. Aliás, o presidente do Banco Central tem reforçado isso, né? O fiscal surpreendeu, né? E quando você olha com as commodities, né, em reais pararam de subir, então a gente acha que o Banco Central está trabalhando aí no juro aí de 6,5. Eu acho que o mercado pode continuar, né, tirando o prêmio aí da parte longa de alta de Selic aí acima de 6,5. Tá? Então a gente está com a posição ainda pequena. Tá? O juro internacional ficou estável, mas por dentro a gente teve ganhos em posição tomada em juros emergentes, tá? No México, no Chile, Colômbia também, e a gente teve perda tomada no juro americano. Então, o que a gente fez foi que a gente reforçou a posição tomada em juro nos Estados Unidos, parte também está no juro alemão. A gente acha que a gente teve mais um mês aí de fechamento de juros, né? A gente está olhando para frente, acho que tem uma simetria grande de ficar tomado, né? Os juros de emprego estão mais fracos por uma escassez aí de né, oferta de trabalhadores, que estão preferindo ficar em casa, recebendo um cheque de $1.400 do que buscar um emprego. Tá? Então, a gente acha que a partir de julho essa dinâmica vai mudar. A inflação está rodando um pouquinho acima do esperado, mais que vários itens sejam transitórios. Eu acho que o discurso do Fed vai começar a mudar, acho que principalmente o evento Jackson Hole no final de agosto. Então, se a gente, quando a gente olha esse juro americano, 10 anos, né, 1,58, a gente acha que a simetria é muito positiva, até que dá tranquilidade para estar maior, né, nas outras posições, em moedas e bolsa principalmente, porque a gente entende que o principal risco aqui do cenário no mercado olhando para frente é uma mudança de discurso aí por parte do Fed, mais rápido que esperado, e uma abertura mais forte de juros. Tá? Então, a gente reforçou essa posição e reduzimos bem a posição tomada em juros de emergente. A parte de moedas teve um destaque, teve um resultado positivo, o destaque foi o real, a gente voltou a ter uma posição maior vendida em dólar contra o real, né, quase da mesma proporção que a gente teve no início do ano, né, onde a gente não acertou ali o cenário, principalmente de janeiro, mas a gente acha que agora, com essas revisões de PIB, né, para cima de 5%, com um fiscal aí mais positivo, uma dívida PIB caminhando aí para 80% em vez de 100%, eu acho que o Brasil vai definitivamente entrar no radar do investidor estrangeiro. Tá? Então, a gente está entrando aí no quadrante, você pega a nossa moeda perdendo a volatilidade, né? A vol caiu ali de 20% para 15%, o carrego está aumentando com as subidas, né, de 7,5%, cada reunião faz um preço. O investidor estrangeiro, relembrando, em março estava com 38 bi comprado, né, agora a gente está aí com 24, né, os fundos locais estão reduzindo a compra também, estão vendendo esses dias, a gente acha que tem um espaço ainda desmonte essas posições que vai levar o dólar abaixo de 5. Tá? Então a gente está concentrado aí no book de moedas do real, temos algumas outras posições mais pequenas, né, com destaque aí para o pounds, né, contra o euro, tá? Mas o principal, a gente continua no real, acreditando que a gente vai buscar um patamar abaixo de 5 aí nos próximos meses. Commodities levemente positivo, uma compra de ouro, a gente achou que exagerou ali a queda do ouro, né, que teve, a gente conseguiu pegar aí uma compra, mas está zerado, acho que nesse patamar olhando até para o juro americano, juro real que está muito baixo, acho que qualquer alta de juro real daqui para frente, a gente acha que a simetria é essa, vai levar para uma pressão de venda no ouro. Tá? Mas eu vou passar para o Galinho aqui para falar de bolsa, mas o resumo é isso, tudo que a gente estava aqui, né, tendo paciência, nossas posições e concentrando em Brasil, né, tentando pegar essa virada aí que a gente está vendo, de, né, passando pelo pico da pandemia, olhando em ponto de inflexão aí de crescimento, e a gente acha também que a gente está no ponto de inflexão aí, que era a inflação. Né, por isso, colocar o Brasil aí de olho aí no de volta aí para o radar, esse fluxo externo para emergente, investidor estrangeiro vai passar a olhar a gente mais de perto. Vou passar para o Galinho daqui para falar da nossa principal posição.
Tá. Bom, a parte de bolsa já tem uns 4 meses, 5 meses aí que a gente não vem mudando muito, né, a nossa forma de atuação. A gente está com uma posição, né, em termos direcionais bem relevante, até quando comparado ao histórico do fundo, próximo à maior posição histórica que a gente já teve comprado. Tá? A concentração segue sendo na Bolsa Brasileira, tá? Por achar que um mau humor exagerado, né, prevaleceu no primeiro trimestre desse ano, tá, e que a gente tinha uma simetria de preço relevante para tirar em relação às outras bolsas no mundo. Tá? O que a gente vem feito, então, é uma posição net, direcional, comprado grande na Bolsa Brasileira, e lá fora, né, a gente não só zerou a posição nas bolsas em países desenvolvidos, como a gente já vem agora gastando algum seguro, tá, com estruturas de opções, caso haja uma realização, tá, para o nível de preço que as coisas estão lá. Tá? Então, a gente vem trabalhando com algumas puts, tá, algumas mais curtas, outras um pouco mais de médio prazo, tá, que eu acho que se houver um ambiente de realização global, né, ele... ainda mais com a queda recente, né, de preço de vol, né, já justifica, né, ter esse tipo de atuação para o preço que as coisas estão lá fora. Tá? E aí, no fundo, protegeria, né, num ambiente de realização, a posição comprada significativa que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira. Tá? A gente tem mudado muito pouco a carteira, tá? Em termos de tese, a gente tem, né, uma concentração de boa parte da carteira na tese da reabertura, tá? Com basicamente empresas, né, de consumo um pouco mais tradicional, alguma coisa de educação, alguma coisa de incorporadora, né, de construção, e alguma coisa de saúde. Tá? A carteira, em grosso modo, está uns 70% da carteira nessa tese de reabertura econômica, que, como a gente vem falando, abriu uma boca de jacaré entre aqui e lá fora. Nesse último mês, essa tese andou bem, tá? Foi a principal parte de geração de resultado positivo, tá, ao longo do semestre. Tá? Além disso, tá, a gente comprou mais recentemente, ao longo do mês, uns 15% da carteira, tá, no tema de tecnologia. Esse jogo de abertura de taxa lá fora, né, penalizou essas empresas que têm mais valor no longo prazo, e as coisas caíram muito parecidas, tá, de uma forma muito genérica, tá, com realizações ali entre 20% e 30%. Tá, e a gente acha que tem empresas, né, que a gente carregou muito tempo ao longo do ano passado, que tinham sido bastante vencedoras, tá, que realizaram aí na média 30%, mas são empresas que já geram resultado, né, de curto prazo ao longo desse ano. Então, essa queda de 20%, 30%, mais, né, o resultado que elas já geram, que não tem tanto valor na perpetuidade, que já tem valor atualmente, né, trouxe uma compressão de múltiplo, né, que voltou a ficar atrativo. Tá? Então, a gente acha que essa queda tem chão, tá? E a gente começou a comprar um pouco de tech, tá? Que a gente tinha zerado na virada do ano, depois dessa realização agora, tá? E um último trade aí que a gente fez ao longo do mês, que também foi significativo em resultado, né? Acho que em cima da nossa visão desse mau humor exagerado de Brasil, foi uma posição em Petrobras, tá? A empresa ia soltar resultado, soltou, né, com uma forte geração de caixa, uma desalavancagem na parte de dívida e um potencial dividendo aí ao longo do ano que vem, que pode ser bastante significativo. Tá? Essa foi uma posição ao longo do mês também bastante vencedora. Ela tem um cunho talvez um pouco mais tático, tá? Mas a gente ainda segue perseguindo. Tá? A gente fez uma redução na margem, mas em grosso modo a gente mudou muito pouco a composição da carteira. Então, em 70%, está ainda na tese de reabertura econômica, tá? Tem uns 15%, 20% na tese de tech, tá? Que eu comentei, e tem mais aí uns 15% do percentual da carteira, né, nesse play de Petrobras. Tá? Seguimos otimistas, tá? Com bolsa, achamos que o Brasil pode surpreender, tá? Ao longo dos próximos meses. Tá, em termos de preço, tá? Acho que a bolsa aqui ainda tem um atraso para tirar, e no fundo a nossa cabeça é uma mudança estrutural, tá? Assim, em termos macro, né, a turma tem revisado a atividade, né, número de PIB para cima, tá? Eu acho que isso tem até um efeito estatístico relevante aí de bastante atividade, né, vindo ao longo do segundo semestre e ao longo do ano que vem. E aí acho que a gente vai entrar nesse ambiente de eleição que obviamente pode trazer, né, algum tipo de emoção a mais, né, mas com um ambiente econômico bastante saudável, tá, onde as empresas estão, né, gerando bastante resultado, né, inclusive as empresas domésticas aqui já batendo em números de emprego, tá, e na nossa cabeça a tendência é esse negócio seguir melhorando, tá. Então isso acho que são os principais vetores que justificam uma locação grande comprada na bolsa aqui, mais concentrada em bolsa brasileira, e aí a gente nesse momento vem atuando já com algum seguro nas bolsas lá fora para eventual realização. Tá? É isso, acho que vale a gente abrir aí para perguntas e respostas, caso haja.
Acho que não teve nenhuma pergunta. Mas a gente está sempre disponível aqui, todo o time aqui de gestão econômica, o RI, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tanto do cenário quanto de posição. Então é isso, obrigado pela participação de todos e até o próximo call no mês que vem.
Falou, um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.